Estamos juntos, estamos ligados. Seja bem-vindo à Antena 1. O Portugal em Direto começa agora na Antena 1, também na RDP Internacional, Antena 1 Madeira e Antena 1 Açores. E vamos conhecer os temas desta edição. Cláudia Costa.
Ora, viva, muito boa tarde. Ainda não foi encontrada uma solução para realojar as 37 pessoas que desde domingo estão a pernoitar no quartel dos bombeiros de Sacavém. A Câmara de Loures está em conversações com a Secretaria de Estado da Habitação. O maciço central da Serra da Estrela vai passar a estar mais ligado ao resto do mundo. A Altice inaugurou esta manhã um projeto inédito na região que diz ser o maior investimento da década. 6 concelhos e mais de 60 freguesias passam a dispor de fibra óptica de nova geração. Edifícios que já foram conventos ou mosteiros, como é o caso da Assembleia da República, do Museu Nacional de Arte Antiga ou os armazéns do Chiado, por exemplo, vão estar de portas abertas amanhã e sábado. Ao todo são 26 edifícios. A iniciativa inédita e gratuita vai permitir visitas guiadas ou livres. A reportagem adiante no Portugal em Direto.
São os temas do Portugal em Direto desta quinta-feira, 23 de maio. Começa agora na Antena 1, também na RDP Internacional, Antena 1 Madeira e Antena 1 Açores. Pode acompanhar-nos também em direto no Facebook. A edição é da Cláudia Costa.
A Câmara de Gondomar vai poder liquidar a dívida de quase 50 milhões de euros à EDP. O acordo assinado com a empresa de eletricidade prevê um desconto de quase 40% e acaba de receber a aprovação do Tribunal de Contas. O presidente da Câmara, Marco Martins, ouvido há instantes pela Antena 1, diz que agora o município ganha uma capacidade de iniciativa que estava proibida por lei.
Com este acordo, a Câmara, em vez de pagar 48 milhões de EDP, paga apenas 28, recorrendo à banca, e continuará o seu trabalho de redução das contas e de dívida que tem, porque mesmo depois deste acordo resolvido, a Câmara de Gondomar ainda fica a dever 72 milhões de euros, mas é um esforço de redução de dívida que continuaremos a fazer. Agora, o que a partir de hoje, com o semáforo verde nas contas, o podemos fazer é um conjunto de atos de gestão, de candidaturas comunitárias, de renovação de recursos humanos, que até aqui estávamos impedidos legalmente de fazer.
O presidente da Câmara de Gondomar, ouvido pela Antena 1, a Câmara é o maior devedor português à EDP. O assunto arrasta-se desde 1997. Na altura, a autarquia tinha-se comprometido a pagar uma dívida de 70 milhões. A última prestação seria de 48,8 milhões de euros, mas com o acordo agora alcançado, o município vai pagar apenas 28,8 milhões, ou seja, sensivelmente metade. O presidente da Câmara de Loures diz que ainda não há uma solução para realojar as 37 pessoas que desde domingo estão a pernoitar no quartel dos bombeiros de Sacavém. Pelo menos 30 barracas foram destruídas pelas chamas na tarde do passado domingo, na Quinta do Mocho, em Sacavém. O incêndio começou numa zona de mato e consumiu um antigo paiol de armas do Exército. As famílias afetadas foram acolhidas temporariamente pelos bombeiros de Sacavém, uma situação que não se pode manter por mais tempo, diz o autarca Bernardino Soares, que garante que ainda não há uma alternativa para as 37 pessoas.
Infelizmente, nos últimos dias, as respostas que temos tido das instituições do Estado, seja do Ministério da Defesa, seja da Segurança Social, é de que não têm competência nesta área. Eu pergunto quem é que é a competência nesta área, porque na Câmara também não há escrita nenhuma legislação que temos competência para alojar de um dia para o outro 40 pessoas que ficaram sem a sua habitação precária. É preciso encontrar uma solução. E eu diria que, sendo o Ministério da Defesa o proprietário daquela infraestrutura e, como disse, há muitos anos avisado da situação que ali estava e havendo inúmeras instalações do Ministério da Defesa já desativadas ou com capacidade para poderem ser utilizadas para alojar com mais dignidade estas pessoas, essa solução tem que ser encontrada.
Bernardino Soares deixa o apelo para que se encontre rapidamente então uma solução transitória, porque as 37 pessoas não podem continuar a dormir no quartel dos bombeiros.
Seja encarada esta situação como ela é, de emergência, que seja encontrada uma solução transitória com dignidade para estas pessoas, para que possamos com tempo trabalhar no realojamento delas em habitações definitivas e, se possível, também no realojamento e na desocupação de todo o paiol das pessoas que ainda lá estão nas suas próprias habitações precárias.
A Secretária de Estado da Habitação está em conversações com a Autarquia de Loures para tentar encontrar uma solução para estas 14 famílias através do programa Porta de Entrada. Aproximar o interior do litoral e dinamizar a economia da região é pelo menos o que pretende a Altice, que esta manhã inaugurou um projeto inédito no maciço central da Serra da Estrela. 6 concelhos e mais de 60 freguesias passam a dispor de fibra ótica de nova geração. Para além de maior qualidade, de mais qualidade e rapidez das telecomunicações, o investimento superior a 10 milhões de euros cria também novas oportunidades de emprego e ajuda a fixar empresas e pessoas. Paulo Brás.
A Altice já o considera como o maior investimento da década. 6 concelhos, qualquer coisa como 144 mil pessoas que vão ser abrangidas por este novo sistema, uma nova fibra óptica por excelência, de última geração. Comigo está Alexandre Fonseca, que é o Presidente Executivo da Altice Portugal. Sr. Presidente, esta é também uma forma, bom dia antes de mais, de aproximar o interior do litoral.
Sem dúvida, eu penso que já é reconhecido aquele que tem sido o trabalho que a Altice Portugal tem vindo a fazer no último ano e meio, um trabalho de proximidade ao território e também às zonas de baixa densidade populacional, provavelmente o maior investimento privado aqui na região, um projeto que visa dotar esta região do maciço central da Serra da Estrela, de encosta a encosta, com fibra óptica de última geração, acima de tudo para garantir que as famílias, as empresas, as instituições desta região têm a mesma oportunidade, a mesma igualdade do que as regiões do litoral.
Será um grande dinamizador das economias locais, não é? No interior do país.
Sem dúvida. Eu penso que hoje em dia a conectividade e a fibra óptica em particular é decisiva. É decisivo porque é uma condição exclusiva para a fixação de empresas. E sabemos que trazer fibra óptica para estas regiões significa captar investimento. Quando captamos investimento, criamos emprego. E se criamos emprego, ajudamos a fixação das populações. E fixar as populações é a melhor forma que temos de combater a desertificação que algumas destas regiões hoje sofrem e também de combater um pouco este síndrome de um país a duas velocidades entre o litoral e o interior. São fundamentais para poder garantir que estas regiões crescem, que as economias locais crescem, que se dinamiza o turismo, a indústria, os serviços. E eu penso que esta é uma área chave para a competitividade da nossa economia.
Já agora, quanto é que custou tudo isto?
O investimento é um investimento superior a 10 milhões de euros direto, ou seja, um investimento de mais de 10 milhões de euros apenas na componente de infraestruturação.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Aqui fica, portanto, esta informação de que, deste investimento, desta inauguração, à tarde o evento vai continuar depois na região de Ceia e de Gouveia.
Um investimento superior a 10 milhões de euros que ajuda a aproximar o interior do litoral e a dinamizar a economia da região do maciço central da Serra da Estrela. O Governo Regional da Madeira vai disponibilizar 400 mil euros para apoiar empresas e famílias na aquisição de carros elétricos no Porto Santo. Aquela que é designada como a Ilha Dourada tem uma população fixa de 5 mil pessoas. No verão, o número triplica. Segundo a diretora regional adjunta da Economia, Patrícia Dantas Caires, o regulamento das candidaturas vai ser divulgado em breve.
Neste momento estamos a trabalhar na parte formal, na parte legislativa e de autorizações, nomeadamente por causa da questão dos auxílios de Estado, mas o que temos em mente é a atribuição de um valor fixo para a aquisição do veículo elétrico novo. Pode ser tanto carros como motorizadas também. A ideia é de fazer essa atribuição em dois tipos de áreas. Uma para a aquisição pura e dura do veículo elétrico, a outra, eventualmente, se calhar, com a diferenciação positiva para essa aquisição de veículos elétricos novos, mas que venham a aderir ao projeto da rede inteligente no âmbito do Smart Fossil Free Island. Isto para dar corpo e dar mais escala às experiências que estão a ser feitas no terreno.
Neste momento, 15% da energia consumida no Porto Santo vem de fontes limpas, eólica e solar. No próximo ano, a previsão é que o valor suba para 25% graças à aquisição de novas eólicas e de uma central de baterias. A Câmara de Lisboa já tem disponível uma plataforma que pretende colocar a capital no pelotão da frente da produção de energia a partir do sol. No site da autarquia encontra a plataforma Solis. Ali tem toda a informação disponível disponível para incentivar e esclarecer os cidadãos e também as empresas sobre o potencial solar da cidade. Mas impõe-se a pergunta, cheia de luz e soalheira, os municípios da capital ainda não aproveitam a energia do sol para a transformar em eletricidade. Porquê? Ora, falta de informação, diz a diretora da Agência do Ambiente e Energia de Lisboa, Maria João Rodrigues.
Nós queremos que uma parte significativa da questão seja a falta de informação e a falta de boa informação. Ainda existe uma certa, digamos, barreira ao que é a real valia destes sistemas e depois também alguns mitos em torno da tecnologia, nomeadamente o seu preço. Eu costumo dizer que se na altura da microgeração nós estávamos a falar em comprar um carro de luxo, agora estamos a falar em comprar um frigorífico. Portanto, a opção de compra é esta a comparação que nós fazemos, pelo menos no setor residencial. Há realmente um grande desconhecimento, nomeadamente sobre o que é o preço destes sistemas e o que é a valia.
Por esta altura estão instalados nos telhados de Lisboa 322 sistemas de painéis fotovoltaicos que produzem 4 megawatts. A autarquia de Lisboa quer duplicar a produção até 2021 e chegar a 2030 a produzir cerca de 100 megawatts. A Câmara de Setúbal vai manter o acesso condicionado às praias da Serra da Arrábida. No ano passado, o acesso rodoviário já tinha sido limitado por motivos ambientais e de segurança. O objetivo é evitar os congestionamentos de trânsito e o estacionamento desordenado entre a Praia da Figueirinha e o Creiro e garantir a circulação de viaturas de emergência em caso de acidente ou de um incêndio. A limitação rodoviária foi aprovada ontem em reunião de Câmara. Esgotada a capacidade de estacionamento, o acesso só é permitido a viaturas de emergência, transportes públicos e residentes. A medida entra em vigor a 15 de junho e mantém-se até ao dia 15 de setembro. A Câmara da Nazaré quer ajudar os pescadores e, nesse sentido, propôs à Doca Pesca baixar as rendas dos armazéns do Porto de Pesca. Nesta altura, os homens do mar pagam entre 300 a 500 euros para poderem usar os armazéns. A Câmara pede que os valores baixem para metade. O autarca Walter Chicharro pretende, desta forma, minorar as dificuldades que o setor atravessa e, por outro lado, melhorar também as condições do porto. Por isso, a proposta é feita com contrapartidas.
E esta, no fundo, é mais uma medida no sentido de, como contrapartida da descida do preço dos armazéns, a Câmara possa fazer aquilo que é também uma necessidade hoje em dia na prestação de serviços no âmbito do porto, que é asfaltar uma série de vias determinantes para o porto, para os pescadores, para as pessoas do recreio náutico, enfim, para os surfistas de ondas gigantes que passam o inverno na Nazaré. É uma pequena contrapartida que foi pensada nesse sentido, porque realmente a Câmara já presta alguns serviços, mas este parecia-nos aquele mais evidente a prestar na área do porto.
E a Doca Pesca ainda não reagiu à proposta, que só foi apresentada na segunda-feira, mas o autarca da Nazaré acredita que a empresa será sensível aos argumentos. Devoluto há 20 anos e cada vez mais degradado, o edifício da antiga fábrica de lanifícios no centro de Alenquer, distrito de Lisboa, precisa de ser requalificado. A população está preocupada com a estabilidade da infraestrutura. A Câmara quer resolver o problema de forma definitiva e adianta ao Portugal em Direto que ainda este mês poderá ser lançada uma asta pública para venda e reabilitação do edifício. Uma das hipóteses é construir um hotel que não existe no Conselho. A população essa mostra-se receptiva, até porque diz João Ramalhinho que, tal como está, não pode continuar.
Do edifício da antiga fábrica, já pouco resta. Um incêndio há 20 anos destruiu a estrutura. O telhado caiu, vidros e janelas partidas. Num pequeno anexo, um colchão e algumas roupas. Sinais de que o local já foi utilizado por algum sem-abrigo. Quem reside em Alenquer ou passa no local, lamenta a degradação do edifício.
Parece mal, nós até temos aqui uma vila tão bonita e depois está ali aquele mamarracho, por assim dizer, não é? Sim, está completamente degradado. Aliás, você, se for ali às portas laterais, estão lá camas e tudo, devem ir ali dormir pessoas e afins.
A Câmara quer avançar com uma hasta pública. Uma das hipóteses em cima da mesa é um hotel.
Que pelo menos limpem ali aquela parte, para mim está tudo bem.
Faz falta um hotel?
Sim, acho que sim.
Era bom que arranjassem, para o Conselho de Alenquer era muito bom.
Um hotel?
Sim, podia ser, era bom, aqui para o Conselho de Alenquer.
O importante é que dinamize o edifício, porque já é tempo a mais sem qualquer tipo de ocupação, em que cada vez está mais degradado. Vê-se cá ali alçados que já estão um pouco inclinados. A possibilidade de sem-abrigos e de crianças irem lá para as zonas abandonadas cá de baixo também é alguma, e tudo o que é melhor do que como está atualmente.
A Câmara Municipal de Alenquer quer urgentemente resolver o problema, por isso vai lançar uma hasta pública no valor de 1 milhão e 100 mil euros para que investidores avancem com a requalificação do edifício. É o que explica a Antena 1 Pedro Folgado, o presidente da Câmara Municipal de Alenquer.
Queríamos ver se durante este mês ainda era lançada essa hasta pública, porque houve interesse de pessoas no sentido de adquirirem aquele espaço. Pelo menos dois manifestaram esse interesse e, portanto, vamos ver se realmente se mantém ou não.
Na antiga fábrica da Chemina poderá nascer um hotel, mas há outras alternativas, como adianta a Antena 1, o presidente da Câmara Municipal de Alenquer.
Há uma necessidade nossa que é um hotel, portanto, nós em Alenquer não temos nenhum hotel e o que vamos fazer neste momento é para um hotel. Se realmente esses dois investidores acabarem por não... esses ou outros acabarem por não concorrer, pois vamos ver com o mercado, haverá outras valências, que já também fui abordado nesse sentido. Por exemplo, uma unidade de cuidados continuados, ou pelo menos aquelas valências de residência sénior.
A fachada do edifício será mantida e o projeto poderá incluir um auditório ou sala de conferências para servir também o município.
Deve estar para breve o fim do estado de abandono do edifício da antiga fábrica de lanifícios no centro de Alenquer. 13 horas e 26 minutos, estamos em Portugal, estamos em direto e agora pergunto-lhe o que é que têm em comum a Assembleia da República, o Museu Nacional de Arte Antiga, a Curia Patriarcal ou os armazéns do Chiado. Todos já foram conventos ou mosteiro. Provavelmente não sabia. Amanhã e sábado vão estar de portas abertas. Ao todo são 26 edifícios de portas abertas, uma iniciativa inédita e gratuita que vai possibilitar visitas guiadas ou livres. O Open Conventos foi um desafio lançado pelo Patriarcado de Lisboa, pela Câmara, a Santa Casa da Misericórdia e a Faculdade das Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova. Esta iniciativa pretende também chamar a atenção para o estado do nosso património e a degradação em que se encontram alguns destes edifícios, como a Igreja de Santa Catarina do Mosteiro do Santíssimo Sacramento de Lisboa, que também vai poder, Arlinda Brandão, ser visitada.
É considerada como um dos maiores tesouros de Lisboa, mas é pouco conhecida, a Igreja de Santa Catarina, que fazia parte do Mosteiro do Santíssimo Sacramento.
Um espaço maravilhoso em Lisboa, praticamente desconhecido e perdido na confusão que é a Calçada do Combro.
Hélia Silva, da Direção Municipal da Cultura da Câmara de Lisboa, elogia este património barroco, onde sobressaem a talha dourada e o estuque decorativo executado por João Grossi logo na reconstrução da igreja depois do terremoto de 1755.
Esta foi a grande obra de Giovanni Grossi, que quando chega a Lisboa começa a trabalhar o estuque decorativo relevado.
E é este estuque que está a cair. Quem entra na igreja vê a um canto filas de cadeiras a vedar uma zona onde no chão estão bocados desse património único.
Estamos a falar dos elementos do património religioso mais relevantes da cidade de Lisboa, a Igreja de Santa Catarina.
José Manuel Pimenta, do Departamento de Turismo do Patriarcado de Lisboa, diz que o telhado está danificado e a umidade está a apodrecer partes do estuque.
A paróquia e o patriarcado por si só é impossível de conseguir a recuperação integral. Estamos a falar de orçamentos muito elevados.
O patriarcado espera que esta iniciativa do Open Conventos possa chamar a atenção para se unirem esforços para se resolverem estes casos.
O prior desta paróquia, o padre António Pedro Boto, já encetou contactos, já contactou diversas entidades, mas ainda não, nada aconteceu, não é? Esta iniciativa pode ajudar a acelerar a resolução deste problema e nós contamos que sim, não é? Porque, de facto, é uma pena se grandes áreas se possam perder, porque não é só aqui este canto aqui do transepto.
Este Open Conventos quer abrir as portas destes monumentos. Margarida Montenegro, diretora da Cultura da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, chama a atenção para esta oportunidade única.
Dar a conhecer grandes casas conventuais da cidade de Lisboa que tiveram uma missão com grande impacto social na cidade de Lisboa antes, como algumas mantêm agora, e depois irmos à descoberta de todos estes conventos, muitos deles encerrados ao público.
Muitos conventos em Lisboa têm usos que não são religiosos. São escolas, tribunais, hospitais. Amanhã e sábado podem-se fazer visitas a alguns destes locais, tudo para chamar a atenção para este património religioso, artístico e arquitetónico. É o caso do convento de São Pedro de Alcântara.
Estamos no alto do convento de São Pedro de Alcântara, numa zona de terraço, e temos logo ao lado o telhado da igreja, e daqui permite-nos ver toda a estrutura do convento.
Paulo Costa, da Direção de Cultura da Misericórdia de Lisboa, fala-nos deste convento e das suas histórias, que vão poder ser ouvidas em detalhe com as visitas guiadas que estão previstas.
Sempre que alguém deixava algum bem na roda, tocava esta sineta para avisar.
Visitas gratuitas amanhã e sábado entre as 10 e as 6 da tarde a vários edifícios que estão assim de portas abertas em Lisboa. Começa hoje o Imaginários. Durante 3 dias, o Festival Internacional de Teatro de Rua vai animar Santa Maria da Feira. A cidade transforma-se num palco gigante para receber mais de 40 espetáculos. O repórter Miguel Bastos foi espreitar os últimos preparativos.
É um globo gigante, uma espécie de esqueleto de metal que para já está vazio, mas logo à noite vai ser preenchido por trapezistas, bailarinos, músicos e atores, projeções e pirotecnia. O espetáculo é complexo, já a história é simples de contar.
Esta performance é um pouco política, é sobre liberdade, é sobre fantasia. À medida que envelheces, as tuas fantasias vão se esfumando por causa da sociedade em que vivemos. É sobre os chefes dos vários países que têm as suas marionetes, os seus soldados. E no final, as crianças que sonham voar vão vencer.
Globe, do Close-Up Theatre da Holanda, é um espetáculo de grandes dimensões. Mas há propostas que vão em sentido contrário, como refere o vereador Gil Ferreira.
O Curvo, que é uma criação da companhia turca Cie do Pão, e que nos remete para a temática da memória no envelhecimento, e que a memória enquanto lugar de confronto no final de todos os ciclos de envelhecimento humano, aquela que é a reflexão que se pode fazer ao espelho se há orgulho ou arrependimento.
A memória é o tema unificador deste festival, que tem mais de 40 espetáculos agendados, que envolvem cerca de 250 artistas vindos de 12 países diferentes. Há criações feitas de propósito aqui para o Imaginários, performances de grandes dimensões, espetáculos dirigidos às crianças e muita animação prevista para os jardins, praças e ruas da cidade.
Durante 3 dias, o Festival Internacional de Teatro de Rua vai animar Santa Maria da Feira. A cidade transforma-se num palco gigante para receber mais de 40 espetáculos. Chegamos ao fim de mais uma volta pelo país. Voltamos amanhã, logo a seguir às notícias da 1 da tarde. Até lá, fique bem.
Boa tarde, Portugal em Direto, edição de Cláudia Costa.